fé, o nome do nosso Deus nesta noite. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Aleluia. No livro de Isaías, vamos começar por Isaías 64:4. Profeta Jeremias, Isaías 64:4, tá bom? Só para a gente embasar aqui o sermão desta noite, para depois a gente entrar na Santa Ceia do Senhor. Aleluia. O tema desta noite para a família é Deus te ama. Amém? Esse é o tema da mensagem que eu vou trazer ao seu coração. O Isaías, o profeta, ele vai dizer assim, irmãos. Aleluia, né? Porque desde a antiguidade não se ouviu e nem com os ouvidos se percebeu. E nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Graças a Deus. Então, vou repetir para os santos. É porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os seus ouvidos se percebeu, e nem com os seus olhos se viu um Deus além de você que trabalha para aquele que nele espera. Amém?
Amém.
Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Fala a tua palavra como lhe é particular, falar e peculiar, papai. Abençoa o povo que está aqui nesta noite. Finança, saúde, Espírito Santo, ouro, prata, cura, bênção, prosperidade e um março repleto de vitória, virtude e alegria na família, no ministério, na igreja, na sociedade, no mundo, no Brasil. Assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode sentar dando um glória a Deus. Aleluia. Amém?
Aleluia.
Aleluia. Esse Deus, ele trabalha, irmãos, em nosso favor, porque nós esperamos dele, disse o profeta Isaías já, ao longo de muito tempo. Mas eu vou só contar um relato aqui rapidinho para você, para mim entrar aqui no sermão, na mensagem, para você entender que o outro também trabalha. O bichudo, o capiroto, o demônio, o diabo, o pai da mentira, sei lá, pode escolher o nome que você quer dar para ele aí, né? Satanás, Lucifer. Essa semana foi uma semana de muitas visitas, fizemos muitas visitas em muitos lugares, a convite das pessoas, dos irmãos, e eu recebi, o irmão Rocha já tinha me falado a respeito dessa casa, e eu recebi uma mensagem pedindo socorro, porque disse que nenhum pastor queria ir lá, para socorrer essa pobre coitada, essa serva de Deus, que ainda não é serva de Deus, é católica, apostólica, romana, mas... a irmã me pediu socorro, implorou, quase que ajoelhou. Eu falei, irmã, não precisa nada disso, eu vou lá. Tal dia eu vou lá, né? Exatamente tal dia eu vou poder estar lá às 14 horas ou às 16 horas. E como foi uma semana de muitas visitas em muitos lugares diferentes, né? Por muitas circunstâncias, aleluia. Eu também fui neste lugar fazer essa oração, porque Deus trabalha para aquele que nele espera naquela casa. Aí eu estava até com meu cunhado Rony, né, que nós estávamos correndo cartório e tal, tudo. Aí eu vim e liguei para a irmã, falei, irmã, estou aqui no lugar que a senhora indicou para estar orando pela pessoa cega, essa senhora, ela chama Dona Benedita, até queria que você colocasse ela em oração, ela é evangélica, ela é católica, aleluia, né? E ela está com problema de cataratas e cegou as duas vistas, ela anda apalpando agora, ela não vê mais, antes ela via, agora não vê mais, né? O propósito de Deus, fazer o quê? E a irmã chegou no carro e falou para mim, ela mora ali, o senhor bate palma e entra lá. Eu falei, não, a senhora que pediu, não conheço a irmã, como que eu vou entrar na casa dos outros se eu não conheço? Só tem que esperar aí para ir comigo, você quer deixar a bucha na minha mão? Não por causa do capiroto, que eu não tenho medo dele, o problema é que a senhora está com medo do capeta, né, da irmã lá, vai manifestar alguma coisa? Eu já vi que a irmã estava querendo jogar uma bucha de mim, né? Olha como que o diabo trabalha, irmãos. Aí eu falei, não, só tem que ficar. Ah, não, eu vou ficar então. É que eu tenho um médico, eu não cancelo o médico, a obra, Deus cura a senhora. Aí entramos na casa, e nisso saiu um rapazinho de bicicleta, e quando o rapazinho saiu, né, de bicicleta, eu percebi que realmente aquele rapazinho não era flor que se cheire, né? Só de andar, a gente já sabe que o camarada é aquele tipo de jovem que não quer estudar, não quer vida com nada, com nada, com nada, tá lá para as drogas, né? Entramos naquela casa, eu e a irmã, aí tinha um rapaz lá, falou que trabalha lá num hospital, faxineiro, acho que era faxineiro, né? Porque pela condição dele na casa, não podia ser diretor, tinha que ser faxineiro mesmo. Estava muito angustiado, né? Policrim, trabalha no Policrim. Aí chamou a veinha lá, e a veinha veio atarpando, né?
Eu tô cega, eu não quero ficar cega.
Não, vamos orar, irmã. Deus me deu o dom da cura, vamos orar. Mas antes eu tenho que falar para a senhora, a senhora já aceitou Jesus como seu salvador? Já que eu vim aqui, eu tenho que falar isso aí para a senhora, porque Deus me deu o dom da cura, mas Deus quer salvar alguém que quer aceitar ele também. Mas salvar a senhora para depois a senhora ir agradecer a um Deus que não vê, que não anda, que não cheira, que não fala? É. Eu fui sincero para a velhinha, ceguinha, tadinha. Falei, não, aceita. Aí fiz a oração, né? O angustiado lá do policlínico não quis oração. E quando eu fui realmente, né, fazer outra oração, ela falou, chama ele lá. Meu coração acelerou, irmã Grace. Aí eu falei, eu olhei pro angustiado, olhei pra velhinha, olhei pra irmã que me levou, falei, ah, aí que você não queria entrar, né? Aí saiu um cara de um quarto, irmãos, com um brinco de bolinha, sabe aquelas bolinhas pequenininhas, pompom, enfiado pra cá, assim, pendurado. Aí eu falei pra ele, ô, oh, prazer, tá, meu nome é Jefferson, e você chama Madalena ou você chama Maurício, sei lá, Marcos, qual é o seu nome? Ele falou o nome dele. Meu nome é Everton. E é E e W, viu? Eu falei, nunca mais vou esquecer, porque eu tenho um irmão que chama Everton, chama E e W também, E-R-S-O-N, Everton. E ele, eu vi que ele era meio demente, meio, né, não era bem consciente da situação, uma casa paupérrima, chão de barro, o negócio tudo caindo nos pedaços, né? E eu então falei pra ele, eu posso orar por você? Ele falou, pode. Eu falei, eu vou orar por você, você tem que aceitar Jesus e tal. Aí ele começou a rir, dar risada, né, escarnecer do nome de Jesus. Mas eu vi que era demência, o demônio estava na vida dele trabalhando, né? Deus estava ali trabalhando para mim ganhar aquela família para Jesus, porque a irmã e os pastores que foram convidados, tudo correram no negócio. E eu fui lá pela misericórdia e a graça de Deus, né? Lógico que não permitiu o Rony entrar, que já sabia, né? Já no meu espírito, quando eu vinha, já sabia que não era para o Rony entrar. Aleluia. E aí, nós oramos, irmãos, né? Oramos, a velhinha aceitou Jesus Cristo. Falei que daqui 15 dias eu volto lá, né? Eu vou ver, pesquisar a profundo mesmo a situação, como é que é, como é que não é, se precisa de alguma ajuda, alguma medicina, algum água de luz, cesta básica. Vamos ver o que a gente faz, porque realmente é um pessoal paupérrimo, né? Que vive aí à custa do governo federal e é terrível. E quando ele fala para mim que ele tem o nome do meu irmão, e eu vi que ele era meio, né, demente, meio, parecia um estado de mendiguez mesmo, né? Irmão Francisco Gabriel, eu faço oração, despeço da irmã, a irmã fala, pronto, está entregue em tuas mãos, agora essa família é sua. Léa, está correndo da reta, né, irmã? Você tem uma obra ainda para você fazer, irmã. Fica, não fica com medo, não. Eu vou vir, irmã. Daqui a 15 dias eu vou vir. Você vai vir mesmo? Olhei assim no olho dela e falei assim, por acaso eu sou mentiroso, irmã? Se eu estou dizendo que eu vou vir, a senhora vigia. Ok, irmã? Só tem idade para ser minha avó. Então a senhora vigia quando falar comigo, hein? Próxima vez que a senhora correr da obra. Que Deus não gosta de covarde. Vai para sua casa que eu tenho que ir para algum lugar. Aí eu viro. É uma curvinha, irmãos. Quando eu viro, Francisco Gabriel, faz 33 anos que eu moro nessa região. Eu nunca vi o meu irmão Everton andando na rua Barbosa. O cara chamava Everton. O meu irmão chama Everton. O meu irmão começou a subir a rua Barbosa. Parecia que estava num estado de mendiguez. Eu olhei aquilo e falei, Espírito Santo, falou para o meu irmão. Porque eu sei a vida do meu irmão, né? Então eu falei, Espírito Santo de Deus, como o diabo trabalha. Então, para você que não acredita em muito espiritual, creia que Jesus, ele te ama hoje. Que esse é o tema da mensagem. Creia que Jesus tem um propósito na sua vida e que ele trabalha para aquele que não espera. Eu quero pedir para você, espere no Senhor, acredite no Senhor, confie no Senhor, determine esse amor dentro de você, de Deus para você e de você para Deus, e viva essa promessa e essa palavra, porque como eu já citei, nenhum pastor da região norte e daqui de que ela convidou, do ministério dela, né, que tem uma sede fantástica na cidade, quis ir lá visitar essa família paupérrima, pobre, sem condições, que vive a custa aí do governo, aí do Bolsa Família, né? E a mulher está cega agora. Se Deus permitir, ela vai voltar a ver, porque Deus vai trabalhar em favor dela. Por quê, irmãos? Porque o diabo quis trabalhar, né? Quis jogar uma seta na minha família. Se o meu irmão não vigiar, a seta vai pegar, fazer o quê? Porque tem o mesmo nome do rapaz, né? Mas eu acredito que ele vai vigiar, vai, né? vai buscar no Senhor. Esse Deus, ele está trabalhando. Esse Deus, ele ama você. Esse Deus, ele tem propósitos, projetos, princípios. Ele tem começo, meio e fim na sua chamada, na sua vida. Sabe o que o salmista, no Salmo 48 e no versículo 14, disse? Por isso que Deus está trabalhando. Salmo 48, versículo de número 14. Sabe o que o salmista diz? Aleluia. Que é o texto, o cabeçalho desse salmo, vai falar que é bonito, que é belo, é a beleza e o privilégio de estar em Sião. Eu li o salmo aqui também hoje para você, que Deus, aleluia, ele vai abençoar aqueles que estão no santuário nesta noite em Sião. Aqui no Salmo 48, versículo 14, olha que lindo, amada igreja. É porque este Deus é nosso Deus, aleluia, é para sempre, e ele será nosso guia até a morte. Então, já que só nesse versículo, porque eu amo a Deus e acredito piamente na palavra, e você também, o diabo já não tem mais brecha na tua vida, na tua casa, na tua família, né? Aleluia, em nenhuma área da sua existência, porque a Bíblia está fazendo uma afirmativa para nós, o salmista aqui, aleluia, né? Nos filhos de Corá, porque este Deus, esse Deus que estamos aqui em Jerusalém, em Sião, é o nosso Deus, aleluia, para sempre. Então eu vou viver 10, 20, 30, 80, 200 anos, eu tenho um Deus comigo para sempre. Eu vou morrer daqui, vou para a eternidade, eu tenho um Deus comigo para sempre, que é de eternidade a eternidade, porque Deus me ama, Deus está trabalhando em meu favor. E quando Deus trabalha em meu favor, Deus quer escolher uma área específica para atuar na minha vida. Hoje também recebi um zap de manhã por umas situações, e eu só respondi assim que o Espírito me colocou, né? No coração. Outro salmo, hoje Deus trabalhou bastante desde ontem, no salmo comigo. Eu falei: descansa no Senhor, agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do seu coração. Porque o que é seu será seu, e o que é de vir virá e não tardará. Então Deus, ele está falando para mim e para você nesta noite: está descansando em mim? Está crendo que eu sou o Deus que te amo? A irmã leu aqui, nem sabia que eu ia falar de amor, ou ela foi muito inteligente, já pegou um versículo referente, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Então esse Deus, que é o nosso Deus, para sempre, ele será o nosso guia até a morte. Então eu começo essa mensagem dizendo para você que Deus está te guiando nesta noite, amém? Deus está guiando o pessoal da internet, pelos países do mundo, que estão ouvindo a mensagem do pastor Jefferson nesta noite. 33 países, aleluia, do planeta Terra estão aí de concordância com a verdade da fé. Aleluia. Porque este Deus é o nosso Deus. Você tem um Deus para sempre. Aleluia. Ele será o nosso guia até a morte. E como que ele vai me guiar? Como que ele vai te guiar, amada noiva do Cordeiro? Aleluia. Ele vai te guiar em amor. Um amor eterno. É, pastor, é Jeremias, capítulo de número 30 e Isaías, Jeremias. Agora vamos, gente, ler o Isaías, né? Ele trabalha para aquele que ele espera. Eu estou esperando nele, mas eu vou ler do 1 ao 7, Jeremias, tá bom? Jeremias diz assim, irmão, 31 anos, só Deus falando com alguém aqui, Deus falando com você aqui, que coisa linda. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o seu Deus, e de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Eu não era geração, versículo 1, só eu vou esmiuçar. Eu, você, nós não éramos geração de Israel, mas nós somos enxertados na videira verdadeira agora, aleluia, pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E Deus está me guiando. Então, se Deus está me guiando, aleluia, né? Bendito o nome do Senhor. Eu tenho esse privilégio de receber esse amor. Já o rapazinho lá, trabalhador lá do Policrim, que estava depressivo, angustiante, paupérrimo, eu falei: quer aceitar Jesus? Ele negou. Ele falou: não, eu não quero. Eu continuo então, paupérrimo, querido. Eu vou lá de novo orar e falar de Deus. E você vai me ficar varrendo vassoura lá no Policrim. Não quis estudar. Não quis se especializar, não quis buscar o Senhor, não, talvez a condição social deles não deram oportunidade para eles. Eu acho muito difícil numa era moderna que vivemos, qualquer um hoje se esforçar um pouquinho, ia ter a possibilidade de buscar um curso, de buscar esse amor de Deus, de buscar a graça do Espírito Santo, de buscar o reino dos céus. É só se esforçar, porque esse Deus está dizendo, naquele tempo, no tempo da aflição, no tempo do sofrimento, quando ninguém vai te amar, mas tem um Deus que te ama, aleluia, que está com você. Versículo 2, assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada, encontrou graça no deserto, é Israel, mesmo quando eu o fiz descansar,
Quando o povo estava na espada debaixo do jugo do faraó, esse povo escapa. Ele vai para o deserto.
Quando esse povo vai para o deserto, que é Israel, né? Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada do faraó encontrou graça no deserto.
E eu parei um minutinho e falei: Deus, o que é graça no deserto? Aí Deus, na sua singeleza, misericórdia, eu não sou nem merecedor, mas ele fala no meu ouvido, ele falou: filho, só o maná que eu mandei lá é graça, filho. Só a roupa que não gastou dos pés, as crianças cresceram e o tênis crescia junto à sandália, isso é graça. Só o candarabia, manto, glória, súbia. Os anjos que eu mandei no deserto, para de candarabia, nasce terra, abençoa a eles, é graça. Só quando chegou na porta do rio, que eles, na sua incapacidade, improbabilidade da sua filosofia, não tem a capacidade de abrir um rio, eu falei pro meu ungido como você, por que que tá clamando a mim? Toca aí nas águas e marcha, camarada, porque eu abri um caminho no meio das águas para minha igreja passar. Deus está dizendo para você hoje: eu te amo, se necessário, eu abro o mar aí de Caraguá para você passar, para dar a aleluia. E é Israel, escapou com graça, é Israel, mesmo quando eu fiz descansar, até você descansando, irmão, o salmista também diz que o anjo acampa ao redor da sua cama, né? Que bênção de Deus, aleluia. Há muitos que o Senhor me apareceu. Então Deus apareceu antes dessa situação para o profeta Jeremias, e é assim, irmãos, às vezes Deus aparece para a gente por alguma situação específica, peculiar, particular, da noiva, da igreja, da nação, do Brasil, de alguma situação, né? O Senhor vai falando, falou com Jeremias. E Deus falou o que com Jeremias? Jeremias, é com o amor eterno. Por isso que o tema hoje é amor. Eu estava meditando aqui. É o amor eterno, aleluia. Por isso que eu li o Salmo. É para sempre, porque a eternidade é para sempre, irmão. Quantos querem passar a eternidade no inferno? Dão glória a Deus aí pro diabo. Agora, quantos querem passar a eternidade no céu? Levanta a mão e dá um brado de vitória na presença do teu Deus aqui em Sião nesta noite, aleluia. Oh, xalabacanda, arábia. Porque é eterno. É para a eternidade, aleluia. Olha aqui, há muitos que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei. Esse amor aqui não é amor de marido e mulher, sexual, não é amor de amizade, né? Aleluia, filhos, não. Esse aqui é o amor ágape, divino. Eu te amei bêbado, drogado, viciado, idólatra, ateu, trabalhador, bacana, legal, casado, vai de família, obreiro, não obreiro, altruísta, não altruísta, preto, branco, chinês, japonês, alemão, fala qualquer idioma, fala 10 idiomas, rico ou pobre, não interessa, eu te amei. Isso que Deus está dizendo, eu te amei, aleluia. Diga para o meu povo, Jeremias, que é com amor eterno que te amei, também com amável bondade, aleluia, e benignidade, te atraí, aleluia. É verdade, irmãos, né? Ainda que venha pela dor, ainda que venha sofrendo, né? A mulherzinha precisou ficar com catarata, ceguinha, com 70 anos, para chamar um pastor para orar. Por que que na sua capacidade, com o seu Deus, com o seu dinheiro, com o seu salário, com a sua posição de mãe, ainda que paupérrima, mais honrada, porque é uma mãe, ela não aceitou Jesus como Salvador? Por que que ela agora precisa de Jesus? Porque o dinheiro dela não compra a visão, manarabá, camarada. Eu tenho um testemunho forte aqui, irmãos, vou contar para os irmãos que Deus me dá esse direito, o Roger também. Nós oramos 2 anos naquele monte, Deus salva a mulher. Salve, irmã Vera. O Roger disse que é impossível ela aceitar Jesus como Salvador. Ela é idólatra. Senhor, o marido dela bebe. Senhor, os caras são riquinhos, tem um dinheirinho, mas não tem Jesus, aleluia. E eu orando. Paramos de orar 2 anos. É, pastor, é difícil, tá, deixa. Um dia, para nossa surpresa, ela liga para o Roger e fala: eu preciso ir lá na sua igreja com o seu pastor. Por quê? Porque eu estou cega. Uma mulher cheia de posicionamento, cheia de questões, cheia de dinheiro, marido aposentado, ricão. Agora não tinha mais visão, precisando dirigir, porque ela é babacar, de vez em quando faz um povo, cara lá para cima. E meu Deus falou no meu coração, não falou para ela, não falou para o Roger, falou para mim: deixa ela vir que nós vamos fazer uma obra. O bicho é uma agulha. Mas eu vou tacar uma talhadeira nela. Papai falou: é, papai, então tá bom. Veio a primeira coisa que eu falei: aceita Jesus como seu Salvador, né? Idolatria.
Se você ficar do ladinho, você vai ficar cega mesmo. Bem aqui onde está o irmão Diácono falando aqui ali, e ela sentada, nós colocamos uma cadeira, ela pastora, e aqui eu desci a mangueirada. A senhora está aqui porque o Deus da senhora não cura. A senhora está aqui porque o seu dinheiro não tem condição. A senhora está aqui porque o seu entendimento de filosofia chegou numa época da sua vida que esse dinheiro vai te pegar. Mas tem um Deus que te ama. Tem um Deus que amou. Tem um Deus que nós estamos 2 anos no monte. Eu e o Roger e todo mundo da igreja olhando para a senhora, sem conhecer a senhora. Esse Deus manda dizer, ele vai te curar. Manda lá de graça, terra. Um tapa na cara do diabo. Aleluia. Porque ele não pode curar, ele pode por cegueira, irmão. Isso ele pode. Câncer, cegueira, AIDS, epilepsia, diabetes, tuberculose, Alzheimer, mal de Parkinson, Covid, tontura, tremedeira, qualquer outra coisa que você quiser saber, ele que criou, ele que vai colocar. Porque Deus não faz essas coisas. Deus permite ele trabalhar, né? E Deus, por amar a mãe do Roger, com amor eterno, amei. Também com amável bondade, te atraí. Atração, bondade. Porque foi por amor de Deus, que é para sempre, que Ele é o nosso Deus para sempre, Salmo 48, 14, que nós fizemos uma oração, a mulher voltou, a mãe do Roger voltou a enxergar, a visão começou a melhorar, e realmente ela viu, e paz, meus irmãos, ela mora aqui, que nem a nossa igreja, para a casa da frente, é o ministério da igreja, e ela podia sair da casa dela e ir lá, ela nunca foi. Ela ficou 2 anos e meio subindo aqui até descer nas águas do batismo. Depois que passou as águas do batismo, deu o curso do batismo para a irmã, por amor eterno, que Deus amou ela. Aleluia, junto com outros irmãos que desceram as águas do dia dela. Bendito o nome do Senhor. Eu orei a Deus, falei, Deus, vai dar rolo pro marido, né, pai? Ela vai se levantar, né? E o negócio fica feio. Vamos arrumar uma igreja para lá para congregar, Senhor, né? Aleluia. E Deus preparou a igreja no litoral, a irmã está lá, está enxergando, congregou 2 anos aqui, vai, vem, dirige, faz, acontece, e as cataratas, a cegueira nunca mais pegou a irmã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, Deus a honra e agora, não é porque Deus me usou da irmã, é porque lá em Caraguá não está faltando o homem de Deus para a irmã ter orado. É como o caso dali, ninguém quer ir ali, irmão. Que pertinho do Chibato, lá a casa pauper, irmã ali. Tem uns pedaços, casinha da irmã, 2 quartinhos, 3 quartinhos, nenhum banheiro, um carrinho de feira assim, as panelas, tudo dentro do carrinho de feira, tudo brilhando as panelinhas de alumínio. Sabe que não tem um armário, falei, meu Deus do céu. O sofá de 1935, aquele negócio, meu Pai do céu. Você vê como tem gente perto da gente pobre que precisa da gente, irmão? E às vezes a gente mora num palácio, a gente tem chuveiro, às vezes a gente tem cama, tem televisão, tem tudo, né? Aleluia. É terrível, irmãos, mas Deus nos amou com amor eterno, né? Aleluia. Então esse é o testemunho que eu tenho, irmãos, é para dar aí como que Deus trabalha na cegueira. Se aquela irmãzinha que eu vou voltar lá e ela aceitar Jesus como seu suficiente salvador de verdade e negar a idolatria, irmão, eu vou falar uma coisa para você, ela vai congregar aqui, não vai fazer a veinha para sentar aqui para assistir culto, para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nem que eu tenha que trazer o Uber todo dia para trazer ela, não tem problema, só para ver o prazer dela aceitar Jesus, ir para o céu, decanta lá, ganassa terra na graça de cai, aleluia, e participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Porque hoje, por mais sabedoria, conhecimento, entendimento, cultura ou não cultura, dinheiro ou não dinheiro, ela não entra no céu de Jesus. Como milhões de brasileiros não vão entrar no céu hoje, se acontecesse hoje o Armagedom. Por isso eu digo para você que não vai tomar ceia hoje, que eu sei que algumas pessoas não vão tomar ceia. Jesus fala, participai do meu corpo e do meu sangue, para que sejais dignos de entrar na minha casa. Com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Aleluia. Então é por amor, irmãos, que Deus faz esse mistério para nós. Daqui a pouco eu já volto aqui no Jeremias 31, porque eu vou em Paulo. Paulo fala que esse amor divino tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E que esse amor jamais acaba. Por que, que esse amor divino jamais acaba? Para confirmar o Salmo 48, que é para sempre, aleluia, e para confirmar que é com amor eterno, no 31. Vamos lá em Coríntios 13, aleluia, bendito o nome do Senhor. Diz assim, Coríntios 13, irmão, aleluia. Vou correr aqui para a gente fazer uma oração, para a gente entrar na Santa Ceia, tá bom? Mas lembra que Deus ama você, tá bom? Pode o marido não te amar, a mulher não te amar, os filhos não te amar,
pode a igreja não te amar, pode o Lula não te amar, pode o Bolsonaro não te amar, pode o governo não te amar. Deus está dizendo: eu amo você. Eu tenho você no meu candarabia sobre a terra da Gaçu, no meu esconderijo, diz o Senhor. Aleluia. Disse assim, ó, o versículo 1 do capítulo 13, a excelência do amor, irmão, só que bacaninha. Aleluia. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse amor, né? Não adianta ser poliglota, falar o japonês, o alemão, o francês, o baiano, o mineirês, o brasileirês e o português, e eu não amar. Não adiantou nada, né? Se eu não tiver amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Tá vendo? Eu conheço, eu tive um professor de inglês que ele era assim, falava inglês, francês, alemão, japonês e tantas coisas, mas ele não tinha amor. É um sino que tine, né? Aleluia. 2. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Eu não fui lá porque ela é milionária. Eu não fui lá porque ela é pobre. Eu fui lá, aleluia, porque da primeira vez que o Roger falou, eu falei, isso é um vento. A irmã está arrumando vento, que ela só arruma vento, mas é uma alma. E aquilo ficou no meu espírito, no meu coração, e aquilo foi me corroendo nas noites, nas madrugadas, e eu falei, Senhor, tão pertinho, né? E quando eu falei, essa irmã ligar, a irmã, e passou mesmo com 5 dias, a irmã ligou. E eu não recebi nada lá, irmãos, pelo contrário, eu vou levar. Eu fui lá com o pneu, com o combustível, com o carro que Deus deu para a obra. E os outros não foram, nem por amor nem por nada. Porque ir lá é despesa. Ir lá corre o risco dela pedir uma cesta básica, uma injeção, um remédio, pagar água, a luz dela. Então lá tem que pôr a mão no bolso, né? E todos nós aqui temos a capacidade financeira de dar 10 reais para ajudar lá. 1 real ou 1.000 reais interessa, né? Aí eu vou lá ainda ver, depois se precisar eu falo para os irmãos. Mas a gente vê que muitas pessoas capacitadas, que comeram hoje, tomaram Nescau, Toddy, tomaram banho, trocaram de roupa, né? Não ajudam, porque está faltando o dom do amor, dom da profecia, está faltando o mistério da graça, está faltando a fé, está faltando, aleluia, né? A bênção de Deus, porque eles não têm amor, nada seria. Versículo 3: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para que ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria, né? Aleluia. A gente vê o Levi, o Mateus, quando Deus passa pelos tributos dos impostos de Roma, Deus fala: segue-me, né? E ele segue a Jesus, porque ele tinha roubado muita gente ali, né? Ele largou o emprego dele por amor. A gente vê, aleluia, o Zaqueu dizendo que ele subiu no jambuzeiro bravo e desce depressa com alegria, e ele é capaz de dizer para Jesus, a Jesus, sou rico milionário, mas é porque eu também roubei o povo, eu vou restituir esse povo aí 4 vezes mais, vou mexer no meu bolso, nas minhas finanças, né? Você quer ver uma pessoa, você quer conhecer uma pessoa, dá dinheiro e poder para essa pessoa, né? Aleluia. Você quer ficar amigo dessa pessoa, inimigo dessa pessoa, mexe no bolso dela. Fala para um amigo seu emprestar 1.000 reais para ver se ele empresta. Não empresta. 10 mil então piorou, né? Não, você já tem, vai ficar com não para sempre, né? Aleluia. Agora dá 10 mil reais para uma pessoa ou dá 1.000 reais para uma pessoa? Ah, nossa, você é a melhor pessoa do mundo depois, né? Mesmo que a pessoa não goste de você, mas faz um checão para a pessoa aí para você ver só. Café no outro dia te chama lá. Aleluia, né? E aí vem o versículo 4, irmãos. Olha como que Deus sofre, né? Porque Deus sofre por causa do pecado. O amor é sofredor. Você acha que Deus agora, enquanto eu estou pregando, ele conhece os meus pecados, os teus pecados, conhece os pecados do mundo. Do chinês, japonês, alemão, francês, da Guiana Francesa, né? Do Putin, da guerra, de todo mundo, ele sabe, ele conhece, né? Dos hipócritas, dos ateus, dos feiticeiros, dos adoradores de Baal, dos cegos espiritualmente, né? Estava vindo para a igreja, não estava vindo na casa da minha sogra, eu vi um cidadão ali 6 horas, carregando uma estátua de um deus aí, subindo a rua ali, o morro. Porque o Deus dele não anda. Eu tenho que carregar no colo o Deus dele. O meu Deus me carrega no colo que eu preciso. Porque o Deus te ama, te carrega no colo. Você está no colo de Deus. Arabandácia. Coitado daquele, né? Que é igual aquele Deus que ele carrega, né? Vazio por dentro. Então o amor é sofredor. O amor é benigno. É pela bondade te atrair, né? Deus disse no profeta. Aleluia. O amor não é invejoso. Deus não tem inveja de ninguém, né? O amor não trata com leviandade. Deus só fala a verdade. O amor não se soberbece, o amor divino. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se suspeita do mal, né? Esse é o verdadeiro amor de Deus.
o amor pelas almas que Deus tem, e o amor que você tem por você e pelo próximo, que você falou para ele aí, ó, Deus te ama, Deus te ama. É esse amor aqui que Deus está falando. Não foga com a injustiça, mas foga com a verdade. O 7, irmãos, o amor tudo sofre. Deus sofreu na cruz, né? Tudo crê. Deus crê que o maior pecador do mundo, que essa velhinha, que os filhos dela, o maluquinho, o doidinho, que o pessoal que está lá no Chuí é capaz de aceitar Jesus como seu suficiente salvador. E muitas pessoas tão bacanas, tão trabalhadoras, tão intelectuais, negam a Jesus, né? Aleluia. Então Deus crê que é capaz de um homem ser transformado. E Deus espera. Eu poderia ser evangélico no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, que a minha mãe aceitou Jesus, minha casa aceitou Jesus. Eu esperei. Esperei muito tempo. Na minha filosofia, do meu mundo, do meu eu, até que ele falou que eu ia perder o emprego, e eu falei, é louco, esse Deus não é capaz de fechar uma agência do meu nível, do meu porte, né? A maior hold da América do Sul, uma das maiores agências milionárias do mundo, jamais. A senhora, desculpa, a senhora é missionária, pregadora, profeta, mas de banco a senhora não entende nada. E ela falou para mim, ok, eu não entendo nada, eu sou analfabeta, mas eu sou profeta e eu entendo de Deus. E Deus manda dizer que quando ele fechar o banco, na primeira leva, que ele mandar 5 mil pessoas embora, você vai junto, para você aprender a reconhecer que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu falei assim, pega um gardenal e dá para essa mulher que ela está louca. Não existe isso, né? A senhora sabe quantos milhões de dólares eu tenho lá no banco para a carteira dessa semana? Ela falou assim, eu não quero saber, filho. O dia que Deus agir, porque Deus trabalha para aquele nele espera, e eu estou esperando em Deus a profecia cumprindo a sua vida. Lá de Brasília, de Brasília. Quando aconteceu de eu perder o emprego, não falei para ninguém. Ela liga para minha mãe. Ele saiu do banco, né? Meu Deus falou aqui em Brasília, Arabandácia, mãe. Fala que ele vai pegar latinha um período de tempo, comer o pão que o diabo amassou um período de tempo, até ele reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas. Quando ele reconhecer, aí Deus levanta ele na face da terra. Mas não vai levantar ele na face da terra no que ele quer, no que ele é o mesmo do projeto dele. Ele vai ser príncipe do Senhor no tribunal de Deus. Ele vai ser príncipe da igreja do Senhor. Ele vai estar entre os príncipes de Deus. Mas é para ele viver a palavra de amor de Deus. Eu falei, nossa, agora que ela endoidou de vez, né? Mas Deus estava sofrendo por causa da minha violência, por causa da minha indecência, por causa da minha incerteza, por causa da minha injustiça. Aleluia, né? Porque eu folgava com a verdade, né? Não acreditava no poder de Deus, né? E Deus estava sofrendo. Talvez você esteja aqui me ouvindo nesta noite e você tenha uma opinião sobre Deus, e Deus está falando para você, se achega, eu te amo. Se achega, o inimigo trabalha, do nada ele aparece, do nada ele traz uma família, do nada ele traz umas circunstâncias, do nada ele traz um vendaval, do nada. Tem um testemunho de 2013, acho que 2009, 2013, um tsunami, que entrou numa ilha do Pacífico, não sei se os irmãos lembram desse tsunami, e, né, o mar, a placa tectônica levantou e entrou, né, não esqueci o nome do país, aleluia, Indonésia, parece que foi Indonésia, obrigado Espírito Santo, Indonésia, e eles foram passar o Réveillon lá, e antes dele ir passar o Réveillon lá com a sua família, lá naquele hotel que foi, né, a gente vê nos filmes, o Espírito Santo falou para ele, não vai viajar esse mês, não vai esse final de ano, não vai, ela está consagrada. Ele não quis obedecer o profeta, né? O Espírito Santo falou para ele, falou para o pastor falar para ele, não vai. Ele não quis cansar. Só que chegou lá, o tsunami entrou no hotel que ele estava. Ele morreu, foi para o inferno. A mulher foi com ele, porque a mulher submissa obedeceu ao marido, crente, foi para o céu. As crianças morreram. Só sobrou um bebezinho deles boiando, num colchão. Hoje ele é missionário nas missões em Nova York, nos Estados Unidos da América. Porque Deus guardou aquela criança. Não brinque com esse amor. Ande na presença desse Deus de verdade. Caminhe com esse Deus, porque ele está sofrendo. Enquanto você está aí no seu mundo da lua, Deus está olhando lá do céu e falando para você assim, ó, eu estou sofrendo. Eu creio que é capaz de você me aceitar e eu te usar. Tudo espera. Eu trabalho para aquele que não espera. Espera em mim, eu espero você vir. E eu suporto. Eu suporto ainda os seus delitos, os seus pecados, os seus erros. Ele suporta do povo que está lá fora, irmão. Imagina da gente que está aqui dentro, que somos falhos, pequenos, carnais, pecadores. Quantos pastores foram convidados para ir na casa da irmãzinha, coitadinha? Como ela não tem nada para oferecer, ninguém quis ir. Né? Aleluia. Na mesma semana, eu fui no Jardim das Indústrias, visitei duas empresas lá. Uma irmã vem aqui na segunda-feira, Deus me usou poderosamente lá para falar lá. E uma empresa que sempre a gente vai lá mesmo, Deus também mostrou o vendaval que estava lá para mim, naquela empresa, né? E para a pastora. Aleluia. E nessa mesma semana, nós fomos morar no Aquarius. Lugar chique, bacana, legal, uma pessoa bacana, super bacana, legal. Está sedenta de Cristo e é riquinha. E eu não pedi um real para ela. Os irmãos foram comigo lá junto com a pastora, viu que eu não falei uma coisa de dinheiro. Falei, ah, vim aqui, eu tenho pôr gasolina, moça. Não. Fui lá, orei, Deus tirou o jugo, porque ela está sofrendo também, está crendo, está esperando, não está suportando, né? Está passando por um amor sofredor, e aí a gente ajudou, em oração. Por quê? O versículo 8 diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Então, aleluia, se o amor não falha, não adianta ter línguas, ser bilíngue, não ser rico, milionário, não adianta, aleluia, eu ter ciência, conhecimento, vai desaparecer isso, é o amor que vai permanecer. Por isso que Deus está dizendo para você que Ele trabalha. Mas quando vier o que é perfeito, então vai chegar esse dia, irmão, do perfeito chegar. O perfeito é o Cordeiro. Ele não vai olhar para o seu dinheiro, para o seu trabalho, para o que você fez 50, 70, 80 anos da sua vida. Ele vai olhar se o seu nome está no livro da vida. E aí as demais coisas Ele vai acrescentar para você. A eternidade. Com amor eterno eu te amei e vou te abençoar, Sião. Ele diz, né? Então quando é o perfeito vier, então o que é em parte será aniquilado. Então tudo que é a parte da perfeição de Deus vai ser aniquilado. Que Deus não vai querer que entre lá no céu uma xeroquim, né, irmão? Só tem a carruagem de fogo lá, pra que ele vai querer xeroquim? E o cara se matou aqui pra comprar uma xeroquim, né? Aleluia. Tava brincando hoje com meu cunhado, lá na casa da minha sogra, que a Mega Sena acumulou 205 milhões, né? Ela estava fazendo conta, 205 milhões, o que nós fazemos com 205 milhões? Falei, eu montava uma crechinha, morava aqui, comprava a casa do lado. Eu falei, você é louco, vai morar aqui no Desparque, 205 milhões? Eu falei, ué, você tá comprando aonde? Né? Falei, no seu caso é 205 milhões, no meu caso não é mais 205 milhões. 20 milhões é dízimo. Vou ter que dar o dízimo, né? Aleluia. Como eu sou presidente daqui, se eu der 20 milhões aqui, eu vou ter que dividir para os outros ministérios, né? Eu já posso dar para outro ministério. Aleluia. Bendito o nome do Senhor, né? Aleluia. Eu falei, mas isso aí é só conversa, irmão. Porque nós não jogamos, né? Aleluia. Mas era uma brincadeira, né? Bendito o nome do Senhor, nosso Deus. Por quê? O que é perfeito, irmão, vai vir. E quando ele chegar, ele vai aniquilar as outras coisas. Quando eu era menino, eu falava como menino. Porque tem muita gente, irmão, que tem 40 anos, 50 anos, 69 anos, 77. Essa mulher está com 70 anos cega. Está menina ainda na presença de Deus. E tem gente que é menino mesmo ainda na presença de Deus, né? Ou nós temos aqui a Lavínia, o Guilherme, as crianças, os meus netos. Aí Deus vão ser lapidados, trabalhados. E você, que Deus está orando, que Deus está chorando, que Deus está sofrendo, que Deus está crendo que você é capaz de ser transformado e lapidado, está esperando em você e está suportando hoje todas as coisas. Porque ainda a gente está na estação de menino, irmão. Escorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando eu aceitei Jesus de verdade, eu vi que o pessoal da Macua estava errado. Ainda que o terreno levava a minha casa. Porque está errado, você gosta de mim, não é Deus, não. Quando a gente descia lá embaixo do inferno, a gente via só as trevas, a escuridão, não via um anjo de luz. Vai no céu para você ver. Foi cantado aqui em Ruas de Ouro. Foi cantado aqui as bênçãos celestiais que Deus tem. Ele falou aqui no 31 para nós aqui, que é com amor eterno. E aí essa eternidade, será que ela é passageira? Passageiros somos nós, irmãos, que somos peregrinos nessa terra. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, né? Tem um negocinho na net que chama desapega, desapega. E eu outro dia falei com Deus, Deus, a gente tem que desapegar da gente mesmo. Porque a gente se apega muito na gente mesmo, né? E aí a gente perde a bênção de Deus. Quando Deus quer usar a gente para outros mistérios, né, irmãos? Porque, aleluia, a morte não está lá só no Hamas. A morte está aqui, né? Em Santana, pertinho da gente, aleluia. Para de ser menino. Para de falar as coisas de menino. Começa a amadurecer, crescer,
a orar, a buscar, a vir para os cultos. Terça-feira tem a aula da pastora, alma e espírito, vem aí na aula da pastora, bendito o nome do Senhor, né? Aleluia. Sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino, porque agora vemos por espelho, por enigma, mas então veremos a face, e agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então Deus te conhece, e você só vê hoje por enigma. É aquilo que você acha, aquilo que você almeja, então você faz uma reflexão no espelho. E quando o espelho trinca, quando o espelho não é, reflete aquilo que realmente você queria que fosse, porque hoje se ela olhar no espelho, primeiro ela está cega, ela não pode olhar mais no espelho, não vai refletir nada. Mas há, vamos dizer, há 3 anos atrás, ela podia pentear o cabelo no espelho e falar assim, quero desse lado, quero o outro, quero um shampoo. Agora ela depende de alguém para dar banho nela. Por quê? Porque agora não pode mais refletir nem a beleza de Cristo e nem a opinião dela mais, né? Para pegar o pente, precisa dos outros. Pegar o pente. Aleluia. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Então Deus faz um convite hoje. Para de ser enigmático e comece a enxergar, aleluia, a clareza do Espírito Santo na sua vida. Mas então viremos face a face. Depois que você largar isso, você vai ter o entendimento de ver Deus, de ouvir a voz de Deus. Conheço em parte, né? Por que a gente conhece em parte? De ouvir falar. Se a gente chegar para o vizinho ali e falar de Jesus, ele conhece em parte, mas ele não é íntimo, né? Ele não tem a intimidade com Deus, ele tem fé. Ele vai na missa todo dia, ele vai na igreja todo dia, toda a família sai igual aquele, o pai, a mãe, os patinhos, os pintinhos, vai todo mundo. E desce e vai na igreja. Mas não é um Deus verdadeiro. Deus está sofrendo e chorando, esperando essa família honrado, honesto, trabalhador, aposentado, fantástico, super inteligente, aceitar Jesus como seu salvador. Colocou uma igreja aqui na frente para pregar o evangelho para eles. Pode falar de tudo, menos de Jesus Cristo. E você acha que o carro deles vai salvar eles? Essa casa bonita vai salvar? A chácara vai salvar? A poupança lá de 7 bilhões de reais que está lá, que trabalhou 47 milhões de anos em Bahia? A gente sabe que não, porque são meninos ainda. E quantas pessoas são meninos do seu lado? Quantas pessoas são meninos por enfermidades, por situações caóticas, por situações críticas, e que a gente precisa levar o evangelho? E eu conto com você para a gente levar essa palavra profética para pessoas, para indivíduos, para seres humanos, né? Eu convidei muita gente que eu conheço para vir amanhã. Vai amanhã, lá. Não é eu que vou pregar, não, que eu desço a mangueirada. Meu, sabe que eu sou João Batista, né? A pessoa dá uma risada. Você também não se consegue, então vai lá amanhã, quem sabe você leva uns 50 lá, né? Já ajuda nós. Você não quer fazer nada, dá um dinheirinho, né? Vai ajudar nós. Aleluia, né? Verdade, é verdade. O pai me riu, deu risada. Falou de dinheirinho, a gente ri mesmo. Que é gostoso o dinheirinho, né? Aí falou, mas por quê, pastor? Falei, porque ela é aquela pessoa do seu nível, um showman. Vai fazer brincadeira, é uma cara muito bacana, é um pastor muito legal, né? Aleluia. E ele é o Cláudio Duarte do Vale do Paraíba. Eu brinco com ele, né? Você é o Cláudio Duarte, né? Porque um dia ele também foi menino. Um dia também o Tigrão foi um pecador. Um dia também ele traiu a mulher dele. Um dia também ele fez tanta presepada que Jesus esperou ele, né? Aleluia. E quando ele achou que ele era o cara, ele colocou um terno riscadinho, foi num congresso em Cana do Jordão. E comprou um sapato, não sei quantos milhões de reais, comprou um terno, não sei quantos milhões de reais, uma gravata chique, um anel, colocou no dedo e foi fazer gracinha com esse amor. Ele pegou o microfone na hora de pregar. E ele começou então, as pessoas que também não é carnudo igual ele era, acharam que era língua estranha. Porque ele começou o culto com língua estranha. Bibi, bibi, não saiu mais do bibi, 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 né? Bibi, fonfom, ficou lá. Até que o presidente, Deus deu um QRU no presidente, levantou um homem, tirou ele e caiu duro lá. Em Campo de Jordão, num congresso de Assembleia de Deus lá. Né? Ele chamou os pecadores, chamou todas as congregações da Assembleia, que já veio a palavra domingo, quinta, tá, né? Outro pecado aí, mas tudo bem. E aí de lá ele sai direto para a UTI da Vila Industrial. Que legal, eu amo esse Deus, cara. Aí acabou o dinheiro dele, porque ele era da Polícia Civil. Acabou o dinheiro dele. Porque tem que pagar remédio, pagar o hospital, pagar a injeção, pagar não sei quem. Aí tem que a mulher ir toda hora de ônibus e Uber, tal, e vai e vem, tal. E o homem ficou 6 meses lá. na UTI da vila. Você não é o cara, pô? Por que que você é tão bom? Por que que você não levantou? Porque
Deus tratando com você num amor. E ali naquela cama de hospital da vila, ele aprendeu a amar aquela mulherzinha que limpava lá a UTI dele. Aprendeu a amar o faxineiro, o porteiro, o médico, a menina, a amar a igreja, a amar ele mesmo e reconhecer que ele era menino, que ele não tem poder contra a enfermidade, que ele não tem poder no público do Senhor, que ele não tem poder contra a palavra de Deus, que o olerite, o salário dele estava acabando porque agora ele estava enfermo, e ele no leito ele reconhece o amor. Ele se entrega em amar a Deus. E falou: Deus, eu quero te aceitar como meu Salvador. Me tira dessa cama, me tira desse lugar. E hoje ele é pregador, e amanhã ele vem aqui, e ele já contou isso aí para vocês, que eu dei uma cutucadinha nele aqui nas últimas vezes que ele veio aqui, né? Mas ele precisou passar por um leito de UTI 6 meses para entender que Deus amava ele, né? Aleluia. Como ele é aposentado, eu estive com ele essa semana, viajou aí, ficou de férias em janeiro. Foi para a Vitória do Espírito Santo, foi para a Bahia, foi para o Rio de Janeiro, foi no Brasil. Mas como que você fez tudo isso, cara? Não, deixei o vice-presidente lá. Ele falou para mim: vice-presidente para essas coisas. Deixei o vice-presidente lá. Eu sou aposentado, pastor. Eu não fico da igreja, tenho meu dinheiro. Eu fui passear com a minha família. Falei: ah, que legal, cara. Eu não tenho vice-presidente. Eu vou ter um dia vice-presidente ainda, né? Aleluia. Deus vai abençoar. Benção de Deus. Mas aí eu não vou poder ir, irmão. Mas por quê? Porque eu não sou aposentado. Eu só sei que é aposentado. Eita lá, hein? Parabéns a vocês que trabalham. E eu que dependo de Deus, tenho que esperar o momento de Deus, né? A hora de Deus, aleluia. Dura coisa ser profeta, irmão. Dura coisa dirigir um ministério numa seriedade, numa santidade. Não essa falsidade que a gente vê por aí, né? De engano, de roubar dinheiro, de comprar casas chiques, bacanas, não deixar o povo ir passear, ver, né? É horrível isso, né? Aleluia. Não poder ir visitar uma senhorinha cega ali, né? Dependendo de R$1.000 do governo por mês, é difícil, né? O falso evangelho, né? Aleluia. Falta de amor. Porque agora vemos por espelho. Então para de olhar por enigma e por espelho e olha para Jesus. Mas estão. Pois então veremos face a face, né? Naquele dia da enfermidade, o dia D. Espero que seja um dia antes do dia D, porque no dia D, outro dia eu estava falando que a Jana não vai ter mais amor, vai ser juízo, né? Aleluia. E aí vai acontecer o apocalipse pessoal na sua vida, né? Conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então Deus conhece a gente, irmão. E aí a gente vai ser conhecido de Deus e conhecer a Deus. E aí o último versículo aqui do Coríntios, agora, é agora, é hoje, irmão. Pois permanece a fé. Por que tem que ter fé, irmão? Porque é dom de Deus, não é seu. Você não tem dom de fé. Ah, eu tenho fé, vai dar certo. Não. Se ele quiser, vai dar certo. Se ele não quiser, não dá nada certo. Porque eu disse para a irmã de manhã, tem que agradar o Senhor. Agrada-te no Senhor e satisfaz o desejo do seu coração. Muitas coisas ele deixa você trabalhar, viver, caminhar, construir, ter, por misericórdia. Porque ele tem um legado de misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, a misericórdia do Senhor. Mas quantos vêm na igreja e dormem? Quantos vêm na igreja e não ouvem a palavra? Quantos não aceitam Jesus? Quantos não querem Jesus? Quantos não querem o ministério da igreja? Quantos milhões de pessoas, irmãos? Milhões de pessoas, né? Na China tem uma Bíblia só, num determinado lugar da China. E tem fila. A Bíblia é correntada lá. E o cara lê o Salmo. Lê aqui, ó. Né? O amor é sofredor, benigno. O amor não é invejoso. O amor não ultrapassa, não trata com leviandade, não se ensoberbe. É proibido ele ler eu li o 4, proibido ler o 5, já tem alguém nas costas dele. Faça favor, é minha vez agora, por favor. Eu preciso ler a palavra, me alimentar, porque a fila é grande. Tem 1 milhão de pessoas aí na fila para ouvir a palavra. Nós estamos num estado laico de direito, num país abençoado. Deus quer te abençoar, te usar. E aí a gente nega Jesus ainda. Atos, atitudes, palavras, sentimentos, filosofias, opiniões. Por quê? A meninice entrou, né, de uma tal maneira que é difícil ver um gentleman, um cavaleiro, um trabalhador, um profissional, uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus, negando o Criador. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses três é o amor. Por que o amor? Não é amor pela minha família, pelo meu dinheiro, pelo meu trabalho, pelos meus estudos, pela minha sabedoria. Não é amor pela minha esposa, não é amor família. É o amor a Deus. Porque se não tiver o amor a Deus, irmão, nada resolve. Né? tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Por quê? Deus trabalha para aquele que nele espera. E o 31, irmãos, 4, vai dizer para mim que Deus está trabalhando na minha vida, de Jeremias. Como que Deus vai trabalhar na minha vida, na sua vida? Como Deus fez realmente na minha vida, já fez na vida de alguém aqui, está fazendo na vida de pessoas, tantas outras que queiram. Olha o trabalhar de Deus aqui, que Ele ama a gente, ó. O 4 do 31. Ainda te edificarei. Então tem coisa que Deus está fazendo que precisa te edificar. Aleluia, né? Numa das empresárias que eu fui lá no Jardim das Indústrias, e quando ela chega, eu começo a conversar, a primeira coisa eu falo com as funcionárias dela. Deus tem um chamado na sua vida, filho. Deus tá mandando. Eu fui lá por causa dela, mas depois eu entendi que não era por causa dela, por causa da moça, irmão Duarte. E eu comecei a entregar mais mistério para a moça do que realmente para a empresa que eu fui. Porque a moça só via lágrimas descendo. Isso é o quê? Ah, é um ódio que eu tenho por ela. Não, é amor. O amor de Deus que me levou lá para pregar o evangelho para aquela desviada. Por quê? Aleluia. Ela tinha uma filhinha maravilhosa lá. Gerou, foi mãe, adiantou? Aquela criancinha linda, maravilhosa, que vai crescer, vai ser, né, gente boa, vamos dizer assim, vai salvar ela? Isso se ela não vigiar a criancinha, der problema no futuro. Porque hoje ela está vivendo o bel prazer dela, negando Jesus. Eu falei para ela, até quando você vai negar Jesus, moça? Não adianta lágrimas descer, Ele te ama. É assim, assim, assim a sua vida, é assim, 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 desse jeito. Ficar lá de boca aberta. Por que que ficar de boca aberta? Porque também naquela região não tem profeta, se tivesse já estava lá no meu lugar. Tive que me deslocar daqui para lá, igual o Piauí. Tive que ir lá no Piauí pregar a verdade. Será que não tem um piauense cheio do Espírito Santo lá? Tomara que eles ouçam aqui, se convertam e aceitem Jesus em Deus da Laria. Está precisando, irmão, de ter um encontro verdadeiro, genuíno. Deus conta com você, Ele te ama. E por amar você, o que, que Ele vai fazer? Aleluia, ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Tem coisa na nossa vida que nós somos virgem ainda, na parte de Deus. Não conhecemos, não entendemos. Tem gente que é cruzinho ainda, porque ainda é menino. E Deus está sofrendo, está crendo que ele vai ser transformado. Aleluia, né? Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e serás como o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas, olha os sonhos aí, nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e comerão dos seus frutos. Você vai comer do fruto da sua obra, da sua mão. Mas agora não é do fruto da obra da mão. É um fruto abençoado por Deus. É isso que Deus está dizendo. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre os montes de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião. Aonde nós vamos ser abençoados? Eu li o Salmo 74 em Sião. Aleluia. Subamos a Sião. Badarabi a terra da Gácia súbia. Ao nosso Senhor, nosso Deus. Onde nós estamos aqui, irmão? Ao Senhor, nosso Deus. Não é o pessoal que vai quarta-feira bater o tabaco de banho lá no banhado, lá no Jussara, em qualquer outro canto de São José, não. É o Deus verdadeiro, Criador e poderoso, magnífico e maravilhoso, conselheiro e forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, Shalom Adonai, Tiquicinidu, Senhor, Justiça Nossa, Rabacabarabo. Ele manda nos ver nesta noite. Eu sou bradando na terra, Arabandácia, na terra, no seu coração, Madarabia Súbia, porque te amei com amor eterno, Rabacabarabia. Aleluia, aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias, aleluia, la basuria da cantara de a terra, ragazzo. Ele te ama, não adianta, irmão. Deus te ama, aleluia. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias no monte. É, irmão, já pensou os vigias de Jerusalém dizendo? Netanyahu, Israel, rapaz entrou, está matando as crianças, professores, os funcionários públicos, os engenheiros, está matando os profissionais liberais, está destruindo, matando bomba, Deus permitiu, nós somos a menina dos olhos do Senhor, nós subimos a Jerusalém, nós estamos na igreja do Pai, nós estamos buscando a Deus, mas eles estão atacando a gente, sabe por quê? Porque faltou amor. Tinha tudo, tecnologia, ciência, dinheiro, imposto, finanças, futuro, férias, mas não tinha amor. Entrou o Hamas. Vai gritar alguém um dia. Aí Deus fala, levantai-vos, levantai-vos. Subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa do chefe das nações, proclamai, cantai louvores e dizei, salva Senhor, salva Senhor o teu povo. o resto de Israel.
Você pode dizer essa frase comigo? Salva, Senhor.
Exultai nesta noite, salva, Senhor, salva, salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel, salva, Jesus, Xarabandácia, muito terra na Gassudecai, por amor eterno te amei, aleluia, com amor eterno te amei, também com amável bondade te atraí, Arabandácia, mano, terra na Gassu.
E para mim encerrar aqui, vamos a gente entrar na ceia. O inimigo não tem autoridade, irmão, ele tem poder. Autoridade ele não tem, ele tem conhecimento, ele é inteligente, mas autoridade ele não tem. Ele tem os dinheiros do mundo, mas autoridade ele não tem. Ele trabalha em todas as coisas: ciência, tecnologia, igreja, ministério, empresas, governos, né? Muitos milhões de governos no mundo são comandados pelo inimigo, mas autoridade ele não tem. Toda autoridade foi dada a Jesus Cristo e a você, a sua igreja, porque ele te amou com amor eterno. O amor é sofredor, é benigno, mas o amor é capaz de transformar o homem. O amor é capaz de transformar você, porque não é você que ama Deus, não foi você que foi na igreja evangélica. Você não bateu palma e falou: eu quero ser, aceitar Jesus. Eu não bati palma na igreja evangélica e falei: eu quero aceitar Jesus. Aleluia. Nós éramos ricos, milionários em São José dos Campos, 33 anos, 38, 32, não sei mais, de GM, de Embraer, meu pai no F-32. Ganhávamos muito bem, obrigado. Minha irmã fazia faculdade, trabalhava no SBT, já ia ser atriz, fazia faculdade de artes dramáticas, cênicas. Nós tudo muito bem, obrigado, ok, very good, very well. Comia muito bem, do pão do melhor. Um dia entrou o demônio na vida do meu pai, virou mendigo de rua, bêbado, andante e errante pelo caminho. Largou a Embraer para trás, perdeu o fundo de garantia, perdeu o tempo de serviço, perdeu tudo. Jogou na borboleta e ganhou a borboleta inteira, tudo que era borboleta que eu jogava no bicho, né? Macaco, cavalo, rato, borboleta, sei lá, papagaio. Ele ganhou na borboleta, ganhou tudo, ganhou todo o primeiro prêmio da Loteria Federal. Aleluia! Gastou tudo pelo mundo, afora. Quando ele voltou, barbudo, mijado, e voltou desempregado, sem dinheiro, bêbado e fedendo. Uns 15 dias sem tomar banho. E a gente lá, sofrendo, passando fome, dificuldade, necessidade. Minha irmã foi afetada psicologicamente, perdeu a vida, perdeu o emprego, perdeu a faculdade. Todos nós foi cadeia produtiva negativa. Perdemos as melhores escolas, as melhores roupas, os melhores tênis, as melhores pizzas, os melhores pastéis, as melhores, tudo que era de melhor, porque ganhava bem, obrigado. Aleluia, né? E ficou o trauma. Aleluia. Fomos perdoados na morte. Quando ele caiu, e quando ele cai, né, lá em São Paulo, no Corinthians, lá, aleluia, em Itaquera, aleluia, não, não é Itaquera, não, na Marginal, ali tem um campinho do Corinthians, esqueci o nome daquele lugar ali, Parque São Jorge, ali atrás, tem um hospital ali, aleluia, e eu fui lá, e meu pai aceitou Jesus. Mas ele aceitou Jesus que a gente quebrado 5 vértebras da coluna, não andava mais. Falei: agora você aceita Jesus, cara. Você não anda mais mesmo, negão, né? Falei pro negão: quando você podia, você fazia, acontecia. Agora você tá chorando na cama, e daí você não sai mais, viu? Eu fui o último a vir te ver, porque eu não queria nem vir te ver, mas eu vim te ver, né? Porque os pastores lá, os crentes lá, né? Quando você podia, você não queria ir na igreja, você fazia de tudo pra mamãe não ir. Você brigava, xingava, tal. Agora o Deus da mamãe que presta, porque o seu Deus não é capaz de curar você. Você perdeu o dinheiro, perdeu o emprego, perdeu tudo, porque você foi menino. Então Deus hoje fala para a humanidade, né? Me aceita como seu salvador. E você que já me aceitou, obedeça a minha palavra. Viva na minha promessa, que eu tenho uma bênção para entregar para você. E isso tudo faz com que, irmão, o quê? A gente encerrar aqui. O último versículo está aqui em 31, 16. Eu bati o olho aqui, agora Deus falou para mim: lê para eles. E lê para você também. Porque essa situação do meu pai fez com que eu chorasse, né? E chorei muito tempo, né? Porque eu ia na escola, os meus amigos tinham um pai na escola. Eu não tinha. Os meus amigos iam empinar pipa com meu pai, com os seus pais, eu não tinha, né, pai? E tantas outras coisas no cotidiano da vida, eu não tinha pai. Os meus amigos tinham dinheiro, eu não tinha dinheiro. Eles tinham o que comer, eu passava fome, né? E assim sucessivamente, tantas outras coisinhas foram acontecendo que vai fazendo com que a gente chore, e chore muito. Talvez aqui alguém hoje está chorando por alguma coisa, por um sentimento, por uma situação, por umas circunstâncias. E você não demonstra a tua lágrima, mas você, como eu era eu antes, chora por dentro. Porque tem situação, irmão, que não adianta falar, a gente só chora. Situação da rua aqui. Tem hora que eu saio na rua e falo: Espírito Santo, eu estou chorando.
Ele fala, eu estou chorando também. Né? Porque não adianta, irmão. Né? Não adianta. Vai falar de Jesus, não aceita. Vai falar de Jesus, não quer. Não vai entrar no céu. Vai viver uma vida regalada aqui e vai morar no inferno eternamente. Quando Deus está dizendo, com amor eterno te amei, também com amável bondade te atraí. Espero que dê oportunidade para eles, né? E nós que já conhecemos, estamos passando pela dor, pelo sofrimento, pela situação angustiante, constratante na nossa vida, na nossa fé, Deus está dizendo, olha, eu estou com você, porque eu te amo. Aleluia. Assim diz o Senhor, 16 do 31 de Jeremias, reprime a tua voz de choro, para de chorar, tem coisa que não vale a pena descer lágrima, é Ele que vai fazer, Banarabia suba, terra na casa de cai. Reprime a tua voz de choro, e as lágrimas dos teus olhos, porque a gente fica lacrimejado, a gente fica angustiante, né? E quando eu virei aquela rua e vi o meu irmão vindo, que eu nunca vi há 33 anos, eu nunca vi em Santana, eu falei, Senhor, já queria lacrimejar os meus olhos, né? Falei, o diabo vai pegar ele lá, o capiroto, o rapaz lá, o xará dele, tem de misericórdia, né? Aleluia, porque o inimigo também trabalha, aleluia, reprime a tua voz de choro, aleluia, dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Olha aí Deus dizendo para a igreja hoje, você que trabalha secular lá fora, aleluia, eu que trabalho aqui na fé, aleluia, nós temos galardão para receber. Galardão são benefícios de Deus para o cotidiano da vida. O seu galardão, por exemplo, é você poder acordar amanhã, respirando, e levantar, tomar um banho, fazer a sua asepsia, escovar o dente, tomar um banho, tomar o seu café, e ir para o seu trabalho, e dar continuidade lá no dia a dia da vida. E se tiver a oportunidade, falar de Jesus para alguém, falar do Evangelho, falar que Deus te salvou, aleluia, né? Bendito o nome do Senhor, seu Deus, aleluia. Você que vai ficar lá na sua casa, tirar um minutinho para falar com Deus, conversar com Deus, ler um versículo bíblico, aleluia, né? Porque tem galardão para o seu trabalho. Talvez você não vai fazer nada, você pode entrar no seu quarto secreto e falar, Deus, abençoa a mulherzinha cega que o pastor falou ontem lá no culto, abençoa o ciclano fulano, abençoa Jerusalém, Senhor, abençoa meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, os meus, o Senhor vai abençoar mesmo, porque eu te continuo orando, mas e o filho do vizinho? Né? Aleluia. Eu olhei para a irmã Bia aqui, eu lembrei de um testemunho. Eu era muito frequentador da Cooper. Hoje eu vou pouco, ontem eu fui, hoje eu vou pouco na Cooper, mas eu vou começar a voltar na Cooper. Ali ganhei muitas almas para Jesus. E o açougueiro que está lá hoje foi membro, foi membro desse ministério, está meio afastado, né? Então eu vou lá falar de novo com ele. Mas lá tinha uma chefe de caixa, Marisa, insuportável, arrogante, soberba, horrenda, horrível, pisoteava na gente, na caruda mesmo, 30 anos de casa, acho que ela tinha 18 anos de casa, será? Vizinha da irmã Bia, pensa nisso aí, chegava na corpo e arrebentava com a gente, mas os ricos ela bajulava, né? E eu tenho um azar com isso, nesses lugares, que é uma coisa tremenda, né? Aleluia. E aí eu ficava assim, reprimido, porque ela não era evangélica, né? Vizinha da irmã Bia, o pai e a mãe dela são fantásticos, aposentados, trabalhadores, honrados, pessoas fantásticas, nome, sobrenome, casa própria e tal, mas vão para o inferno que não tem Jesus. Aleluia. E ela, né? E eu chorando pelaquela alma. E um dia ela me destrapou lá por uma situação com a Cooper lá, e eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Vou arrebentar com essa menina aqui. Conheço o diretor, meu amigo, né? Eu vendia macarrão lá, ele é parceirão. Um dia Deus colocou eu e ela, e ele, frente a frente, lá, ele vindo, ela vindo, ela ia falar com ele. Ele, e aí, Jefferson, tudo bem? Agora é a hora, né? Ele, ah, não, deixa quieto. E o Senhor falou no meu ouvido, deixa quieto, eu vou resolver a situação. Só continua chorando. Sabe, irmã Cátia, continue chorando, tem coisas que não vale a pena, né? Derramar lágrima. Passou uns 5 meses, 3 meses, sei lá, caiu um temporal em São José dos Campos, um temporal. E eu vinha vindo do centro, e na curvinha ali do viaduto, tem uma curvinha que faz assim, né, pra vir pra cá, um carro na minha frente se desgoverna e arrebenta o carro na muretinha debaixo daquele viaduto da linha do trem. Na hora o Espírito Santo falou pra mim, tá vendo, filho? Tô fazendo justiça. Meu Deus, eu nem conheço, não sei quem é. Aí depois que eu fui descobrir que era o carro do marido dela que morava, que ficou parado lá do lado da casa da irmã Bia lá umas 3 semanas até mandar na oficina arrumar o carro. Aí Deus já arrebentou com o carro dela. Ok? Não obstante, acabou seu matrimônio. Hoje ela é casada com a segurança lá do da Cooper. Segurança, né, mano? Funcionária lá. Deus falou para mim: faço justiça ou não faço, filho? Vou dar oportunidade para ela mais uma vez ainda. Até o meu filho voltar, vou levantar profetas para chamar ela para o evangelho. Porque o que ela está fazendo é pecado contra a minha palavra. Mas ela está no mundo dela, a filosofia dela, a opinião dela, e acha normal. E o trauma da criança de 8 anos que viu o casamento ir embora e a mãe morar com outra mulher. Mas quantas pessoas ela machucou na culpa? Quantas pessoas ela pisoteou na culpa? Quantas pessoas você tem pisoteado, machucado no seu dia a dia, talvez dentro da sua casa, talvez fora da sua casa, achando que você está no controle de tudo, quando tem um Deus que controla todas as coisas? E você pode estar chorando hoje, assim diz o Senhor para você: reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Sabe por que Deus está dizendo isso 9 horas para mim encerrar e entrar na ceia? Porque eles estão na terra do inimigo. E a gente está chorando para Deus salvar eles. A gente está clamando, como a gente fez com a mãe do Rocha, 2 anos, para Deus tirar ela da idolatria. Ela tinha apodrecido a perna, né? Todo mundo viu aqui que quando ela vem de saia, tem uma apodrecida na perna, para apodrecer a perna dela. E aí não conseguia tirar, porque para tirar é mais caro, porque ela fez uma rosa em cima da apodrecida. Deu um Deus tão fraco que permitiu uma rosa na cara dele. Vai fazer uma rosa na cara de Jesus para ver se ele deixa. Mas Deus que não tem controle, irmão, Deus no mundo é assim mesmo, é manuseado de qualquer maneira. Agora, você que está chorando, Deus tem uma palavra profética para você. Palavra de Candarabiaçuba de vida, porque Deus te ama. Deus está de Candarabiaçuba, disse o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo, porque eu te amei com amor eterno. Labassúria, com amável bondade te atraí. Se Deus me atraiu com amável bondade, no começo eu não entendi que perder $500,000 de dólares nessa cidade era amor de Deus. Hoje eu entendo que é amor, né? Aleluia. Então, nesta noite, saiba que Deus te ama. Você vai ficar de pé comigo só 3 minutinhos, a gente orar e entrar na ceia, tá bom? E você vai falar assim: Deus, o Senhor me ama. Eu quero receber esse amor e transmitir esse amor, Pai. E eu quero observar a tua palavra, papai, guardar no meu coração. Se eu pecar depois, Senhor, tudo bem, mas eu estou guardando ela, o Senhor me perdoa, porque, Senhor, também a causa de eu não ser consumida é a tua misericórdia. A igreja não é consumida pela misericórdia. E hoje é a Santa Ceia do Senhor, papai. Quanto tempo eu não tomo uma ceia? Por quanto tempo, Senhor, de canta na pessoa, vai demorar para me tomar minha primeira ceia, ainda que tem gente aqui esperando o batismo para tomar a Santa Ceia? Fica firme, porque o teu trabalho tem galardão do Senhor. Galardão é a bênção que você vai receber da parte do Pai, para aqueles que estão preparados para receber a vitória. Recebe o teu galardão espiritual nesta noite. Peça por tu, por tua casa, por tua família, por tuas finanças. Fecha a porta para o devorador, o migrador, o gafanhoto não entrar. O espírito da demência, da loucura, do Covid, da morte, da enfermidade, da maldade. Ali no dia de amanhã, a gente nunca sabe o que o inimigo prepara para o dia de amanhã, né? A veinha não imaginava que com ela ter 70 anos ia ter cataratas, né? Talvez falou para ela ir no oculista, ela não foi. Hoje Deus está chamando para alguma coisa, você não vem. Aí Deus tem que trazer de uma outra maneira, que trazer ele vai, não tem problema. Ele falou que vai tirar da terra do inimigo. Pai, todos que estão na terra do inimigo, Senhor, que pela internet estão ouvindo essa mensagem, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Tem alguém ainda que fuma? Tem alguém ainda que bebe? Tem alguém ainda, Senhor, que escarnece o teu nome? Tem alguém ainda na terra, Senhor, que anda no seu bel prazer, na sua bel vontade? Tem alguém ainda, Senhor, que está no controle da situação? Manda, ordena, comanda, trabalha, administra, porque está podendo. Vai chegar o tempo, Senhor, que o inimigo vai se andar, e só o Senhor vai poder libertar, restaurar, renovar, edificar, santificar, porque o Senhor trabalha, Senhor, para aquele que nele espera. Nós estamos esperando a salvação de São José dos Campos, nós estamos esperando a salvação de São Paulo, nós estamos esperando a salvação do Brasil, porque a Bíblia diz, papai, feliz a nação cuja Deus é o Senhor, bendize Deus o Brasil, abençoa o nosso Brasil, a nossa nação,
Obrigado pelo PIB que já cresceu 3% esse ano. Obrigado, Senhor, pelo grão que está voltando. Obrigado pelas chuvas, obrigado pelo alimento. Obrigado, papai, que são só 30 milhões na situação de pobreza por aí, papai. E nós não é o mundo inteiro, Senhor. Muito obrigado. Oh, Deus, nós queremos te agradecer nesta noite, porque o Senhor sofre, o Senhor crê, o Senhor espera. O amor jamais acaba, Labacabarábia, porque o Senhor é o nosso Deus verdadeiro. E tem gente aqui chorando, papai. Tem gente aqui derramando lágrimas, um espírito na alma, que precisa ter um encontro com o Senhor verdadeiro, genuíno. Está faltando a sabedoria, está faltando o ouro e a prata, está faltando os dons espirituais, está faltando a coenonia, a comunhão, a verdade, está faltando a transparência. Está como um menino agitado para lá e para cá e não sabe, papai, Cambarabia, terra na Gaçu, da onde vem, para onde vai, Cambarabia, Náusea. Mas nesta noite nós socorremos ao amor de Deus, aleluia. Oh, papai, o amor é o maior de todos, Labassuri e a terra. O Senhor nos amou com um amor eterno. Reflete essa mensagem no coração deles essa semana. Não deixe eles dormir na madrugada. Acorda eles, papai, fala no ouvidinho deles: eu te amei com amor eterno, Labacandarabia Súbia. Eles vão te aceitar como Salvador, Senhor. Salva as almas, papai. Salva a tua noiva, a tua igreja. Salva Jerusalém, salva Israel, o teu povo que se chama pelo seu nome. E se tiver algum enfermo aqui, papai, cataratas, como é a dona Benedita, está lá com cataratas, acelera a operação dela. Diz que o médico está demorando, papai, agiliza lá, o Senhor pode, tudo pertence ao Senhor, o Senhor diz no Salmo. Ah, Senhor, acelera, papai, qualquer outra enfermidade que alguém tenha nesta noite aqui, papai, pelo dom da cura, da maravilha divina, porque o Senhor amou, o Senhor deu esse dom também para nós. Cura um enfermo nessa noite aqui, papai, o rim, o fígado, o pulmão, o coração, os nervos, os ossos, aleluia, papai, a próstata, a perna, as costas, as costelas, o pescoço, oh, papai, o cabelo que cai. Lembra aquela irmã que vinha aqui, Senhor? O cabelo caía, lá baixava a lábia, terra na Gaçu.
Tinha irmã que vinha aqui, irmão, o cabelo caía, né?
Deus, cresceu o cabelo dela.
Já tinha outra que vinha aqui, Fernando? Evangélica, Fernando não, Fernando passada. Francisco Gabriel. Evangélica. Começou a pôr a mão na cabeça das irmãs aqui, orar, você vê pelo cabelo, crente. Caiu o cabelo das crentes aqui. Um dia ela foi a mão, pôr a mão na cabeça da missionária Michelle. A missionária oportunidade segurou o braço lá. Aqui não, filho. Isso não vai orar, não. Foi para uma igreja, hein? Acabou que a igreja. Está lá na Bíblia, agora imagina o pessoal chegando na Bíblia, né? Ela com a mão na cabeça do pessoal.
Acho que Deus está falando para você, irmão. Nem tudo que reduz é ouro. Cuidado. Anda com Jesus, irmão. Pensa para esse Jesus esta noite. Ele te ama com um amor eterno. Então receba a tua cura. Receba a tua bênção. E sabe que tem um Deus do céu que é Pai, que te ama. E ser tu restaurado. E para você que está chorando, o Deus vai te dar da terra do inimigo. Aquele que está cego na terra do inimigo. E vai te trazer um galardão. Porque a tua obra tem uma recompensa, diz o Senhor. E as palmas louvem o Senhor. Amém? Deus, pode sentar. Deus trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Então nós vamos participar do corpo e do sangue do Cordeiro, irmãos. Olha só. 1 Coríntios, capítulo de número 13, eu li, né? Aleluia. Vou voltar um pouquinho, já é o 11, né? Não é isso? Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus, bendito seja o meu Senhor. Dissensões nas ceias, irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Participe do corpo do Cordeiro, irmão. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 301. Eles vão me ajudar aí. Você louva também, me ajuda em nome de Jesus. Aqueles que vão participar, aleluia, vão permanecer de pé. E os que não vão participar vão permanecer sentados para a glória do Senhor, tá? E depois do 301, irmão, nós vamos louvar o 39 da harpa, viu? 39, eu vou deixar preparado aqui para não ter problema ficar procurando na hora, né? Alvo Mais Que a Neve e o Vencear o Mestre Chama. Mas para antes disso, aleluia, os caras já estão preparados, o pão está ali, vou convidar a pastora e a missionária Michelle para vir aqui no altar comigo. E partir o pão aqui, me ajudar. A gente vai ler a palavra do Senhor em Coríntios, irmãos, né?
1 Coríntios 11, do 17 ao 22, é uma exortação. Como Deus nos ama nesta noite, não precisa Deus nos exortar, né? Nós já somos adultinhos, não somos mais menino, né? Tem gente ainda que vai continuar na condição de menino, irmão. Mas aí é o livre-arbítrio, né? O diabo teve o livre-arbítrio também, né? E hoje ele mora na escuridão das trevas. Tem os seus súditos, seus servos, suas igrejas? Tem, né? Aleluia, também é para a eternidade, né? E aí você pode optar. Morar nas trevas eternas, no Armagedon, ou morar no céu de ouro com Jesus, rua de ouro, com a sua família, né? A família espiritual de Deus, a família, a igreja do Senhor Jesus. O texto sagrado, irmãos, que Paulo, na sua viagem aos Coríntios, na sua primeira viagem, Paulo vai ministrar a Santa Ceia naquele lugar. E Paulo vai dizer assim, ó, aleluia, porque eu recebi, o versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Jesus toma o pão. Judas Iscariotes vai trair Jesus. E Jesus, ele vai pegar o pão. Aleluia. E não é porque ele foi traído que ele não vai servir o pão para Judas, né? Aleluia. Bendito o nome do Senhor. E tendo dado as graças, ele vai pegar o pão. Me traga o pão aqui, por gentileza. E, aleluia. Ele vai pegar esse pão, né? E dar graças. E vai partir o pão. Arabandácia, terra na graça, mano. Labia subemanto, terra na graça, decai. Aleluia. Por que Deus vai repartir o pão? Porque Deus vai, aleluia. Por que o Senhor vai repartir o pão? Aqui, Daniel. Aqui, por favor, segura aqui. Por que Deus vai repartir o pão? Porque Deus, ele vai repartir o corpo para todo mundo, para toda a igreja, para toda a humanidade. Por isso que ele chama muitos, né? Para vir para participar do banquete, da ceia do Senhor. Muitos hoje estão ocupados. Muitos estão trabalhando, por isso que amanhã a gente faz a ceia. Muitos não querem mesmo, e muitos vão negar o Senhor mesmo, também, né? É opcional, não é obrigatório, aleluia. Mas nós que aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, isso aqui, irmão, a cura na hora que te toca, a transformação, restauração, purificação, libertação, prosperidade, bênção, porque nós vamos repartir essa promessa com todo mundo. Então, dando do dado graças, partiu, e eu vou dar graças agora. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Pai, como ministro do Evangelho, eu dou graças, Senhor, a esse pão de canta labia súbia, que a partir de agora, Senhor, simboliza, Senhor, labasuri canta laba camarábia, aracanta naiaçá, o véu, Senhor, que vai se rasgar, vai se partir, canta naiaçá. O Senhor Jesus na Gandarabia Súbia, para campear Bandarabia Nácia, o seu povo, que se chama pelo seu nome. O Senhor amou a gente com um amor eterno. Por isso nós estamos nessa noite, nessa casa, em Sião, em Jerusalém, para receber, Senhor, esse amor, esse pedacinho da Gandarabia Súbia do corpo do Cordeiro, dando graças ao Senhor. Partiu Gandarabia Súbia, terra na Gassúbia Cai. Labasúria, ricanturou, rodo, 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 chorou, popoturou, popoturou, popou, ripa, catana, catana, yassá, glória a Deus. Tomai, eu já tomei aqui em minhas mãos, Senhor. Comei, nós já vamos participar, papai. É o teu corpo, lamas, decas, manás, que é partido, labasúria, lá no Calvário, a catana, yassá. Por vós, labasúria, fazei isto em memória de mim. Riando, rodo, condo, no choro, popo, popo, ripipi. Rica, talaba, camarabia, labia, sude, terra, anaga, sude, cai. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Você é convidado de Jesus.
Com sedente alma na e de graça Deus te dá. Vem faminto do alma sacia.
Vem cear. Hoje Ele te ama com amor eterno. Eu te amo, diz o Senhor. Eu amo você. Você é especial. Vou transformar você de água para vinho. Oh glória.
Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir.
Vamos apanhar os peixes, irmãos. Aleluia.
prata e então vem o fogo, peixe e pão. E Jesus que os convida a ceia vir.
Vem cear, vem, vem cear.
Vem cear. Antes multiplicou,
aleluia!
A honra e a glória, o louvor e o domínio, o corpo é dele, a ceia é dele. Ele te convida nesta noite, ele te ama, aleluia!
Tem recompensa no seu galardão. Vem trabalhar por Cristo, vem fazer a obra de Deus. Mas antes de a gente participar do cálice, o 26 vai dizer que todas as vezes, e hoje é mais um domingo, início de mês, que a gente vai comer este pão consagrado, dado graças. E vamos beber o cálice do Senhor. Por quê, amados? Porque você vai ser capaz de anunciar a morte do Senhor Jesus para sua casa, para sua família, daquele que você vai interpelar aí para falar do amor de Deus. Anunciar a morte do Senhor até que Jesus volte. Diga para alguém: vamos para a igreja, Jesus está voltando, aleluia. E aí vem o 27, para nós que estamos aqui, irmão, qualquer um de nós, o pastor da igreja, né, que, aleluia, é o anjo da igreja, portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado então do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. E aí ele pede uma autoanálise, ele não proíbe ninguém de tomar o cálice e participar do corpo, mas ele pede para fazer uma autoanálise, porque é um mundo espiritual, né? E aqui vai entrar agora para muitas pessoas que comem de qualquer maneira e tocam de qualquer maneira. Então vem o 28, pela miseria, isso é amor, irmão. Já pensou? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba desse pão, e beba então desse cálice. É uma autorreflexão que eu e você vamos fazer. 30 dias se passaram, e a gente vai pedir perdão, a gente vai fazer uma análise, vai falar: Senhor, estou apto a tocar no corpo e no sangue, e que nada, absolutamente nada, Senhor, vai fazer com que eu perca essa bênção, porque o 29 me ensinou, papai, porque o que bebe e come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aqui não é o pastor da igreja, aqui não é a filosofia, o salário, o lerite, os seus sonhos, os seus projetos, que vai te condenar. Aqui é o Cordeiro de Deus no dia do juízo. Ele vai falar para você lá naquele dia: lembra aquele dia que você comeu a minha ceia indignamente? Se comeu para a sua condição maléfica. E quando eu te disse naquela noite que eu te amo, que eu te remi, alabassuri eterna, alabassuri. E é por causa disso, irmão, que há entre nós
muitos fracos na igreja evangélica, muitos doentes. Não é fraco de enfermidade, corpo mole ou doença, um Covid. É fraco espiritual, irmão. Que não guerreia, que não ora, que não luta espiritualmente. Está dormindo o sono da morte. Deus quer tirar você do sono da morte e trazer você para a presença dele. E aí, irmãos, tem aquela observação. Que se nós julgássemos a nós mesmos, se eu te julgar, você me julgar e nós nos julgarmos a nós mesmos, também não seríamos julgados pelo Senhor? Deus não vai julgar você no dia de amanhã? Ou você acha que você vai passar pela terra ileso e vai chegar lá e falar, ó, cheguei no céu, hein? Sou fulano de tal, família tal, sobrenome tal, cheguei. Né? Não. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, seríamos julgados. Mas quando somos julgados, irmãos, somos repreendidos pelo Senhor Jesus. Isso é amor. Quando um Deus que ama, repreende. Aleluia. O Pai que ama, corrige, irmão. Aleluia. Por isso que Deus fala com você nesta noite, que Ele te ama. Que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que o amor jamais acaba. Por isso Ele está dizendo nesta noite. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Para não sermos condenados com o mundo. Então quem é muito inteligente aqui, que eu acredito que todo mundo é, não tem um burro aqui. Se tivesse, eu falava, ô fulano, você é meio burrinho, hein? Mas é inteligente, você é super, hiper inteligente. Dá para entender o último versículo aqui, que eu li que Deus está dizendo? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Para não sermos condenados com o mundo. Deus está dizendo, eu vou condenar o mundo. Aonde você quer ficar? Na próxima ceia. Com o Senhor Jesus ou com o mundo? Faça uma reflexão. Os obreiros vão passar aí, aquele que pode. Aleluia.
Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Celestial maná, ou xabrabadace, a terra da graça, súbia.
Eu te amo. Quero te batizar com o Espírito Santo com fogo. Quero trazer o ouro e a prata. Eu quero usar você no reino. Quero usar você na minha igreja. Quero usar você na minha casa. Eu vou condenar o mundo. Oh, aleluia. Fadarabadácia. Labia súbia.
Receba o Pentecoste, receba a glória, receba o poder do Espírito, receba a misericórdia do Altíssimo. Oh, xarababara, babuia, babuia, babara, babuia, babácia. Preparado.
Tem muitos sedentos, né, irmão? A se achar. Aleluia. Olá, basúria, manto, terra, nada sul. Semelhantemente também. Depois de cear. Deus vai fazer algo em macho, irmãos.
Aleluia.
Para a sua vida. Quem tem ouvidos, ouça. O que Deus está mandando dizer para a igreja. Te amei com amor eterno. Em março de 2024, você que está atento à minha voz, vou eu, o peculiar da sua vida, o particular das tuas entranhas, te declarar que eu sou o Senhor, teu Deus Jeová, o Deus da providência, da bacia. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo, é novo, irmão. As coisas velhas já passaram. Vem para o novo de Deus, vem. Novo testamento no meu sangue. Não é o seu testamento, é o dele. Alabaçúria. No sangue dele, foi pelo sangue do Calvário. Farei isto todas as vezes. Uma oportunidade hoje, um em quem? Que beber, dizer, memória de mim. Pai, eu e a pastora Sônia escolhemos o suco, que era de uva, Deus. Agora simboliza pela fé, pela palavra. O teu sangue carmesim vertido no madeiro do Calvário não volta pelo pecado do povo, porque o Senhor amou o povo. O Senhor trabalha de tal maneira para aquele que nos espera, e nós esperamos ansiosamente a cada mês a santa ceia do Senhor. E que na ceia a cura, a libertação, a transformação, e que vidas almas se rendam aos teus pés, Senhor. Os pecando alabia sobre a terra zaga sobre cai. Traz o galardão da vitória, papai. Vai abençoando, porque é o teu sangue. Fazemos isso mais uma vez em memória do Senhor. Se tiver um enfermo, cura ele. Alguém que está, Senhor, com dor de dente. Alguém que está, Senhor, com um siso inchado, uma raiz. Alguém que está com dor no ombro, papai. Alguém que está, Senhor, decanta lá, biaçúbia, terra nagaçuba, artrite, artrose, trombose. Alguém que está com um cantarabia, terra nagaça, algum cantanayaçá. Cura nesta noite, quando tocar nesse decanta lá, biaçúbia. Aqueles que ainda não têm oportunidade nesta noite, Labassúria, manto, sube a terra. Xaramanai, chegará a sua hora, chegará o seu tempo, diz o Senhor, Labassúria. Participai, de canta, Labassúria, terra, Nagassu, de canta. De canto, Iacapuri, Acapuri, Abuí, Abata, Nabi, a terra, Nagassu. Chorou, rodou, condo, não chorou, poporou, contou, não chorou, poporou, popou. Labassúria, terra, Nagassu. Sabe por quê, irmãos? Porque bendito é o Cordeiro que na cruz padeceu por você. Bendito seja o sangue dele que você vai beber agora, aleluia. Porque ali ele verteu, porque amou você. Naquelas chagas, leva suricana, lava camarada, havia pureza. Então receba a graça de Deus nessa noite. Bendito seja o Cordeiro que na cruz.
A Santa Ceia transforma, Senhor. O sangue transforma, liberta, restaura. Tira a velha natureza, o velho erro, o velho homem. Faz tudo de novo, novamente, ó Pai. Eis aqui a tua igreja para receber um galardão. Milhões, milhões, milhões de milhares de almas nesse bairro. E que nós conhecemos estão, Senhor, afastados da tua presença. Estão longe, Senhor, da sua promessa. Decanta a cabeça da terra, na Caçu. Traz eles, papai. Traz eles para a tua casa, para a tua encanta Maraçá. Traz os obreiros, levanta homens fiéis e donos, Senhor, para pregar o Evangelho comigo neste lugar. Senhor, faz um rigoresco no mês de março, nessa casa, nessa cidade. A obra é tua, o reino é teu. Quando eu voltar na casa minha, bendita, Senhor, que ela comece a enxergar pelo menos algum vulto, Senhor. De canta a pessoa eterna, a pessoa recai. Não permita, Senhor, que um dia ela possa também tomar, participar do corpo do sangue do Cordeiro, da vassúria, mas não relaxadamente, de qualquer jeito, papai. Porque a palavra diz aí daqui, que faz a minha obra relaxadamente, na candara vassúria. Ensina a tua noiva, a tua igreja, o mundo, a buscar a tua face, a se render, cantar a benassa na tua presença. Oh, papai, cura, batiza, restaura, perdoa, com amor eterno, o Senhor nos amou. Nos restaurou com a tua benignidade, bondade, Deus, sou o único filho. Por isso, leva-nos em paz agora, vamos embora para nossas casas. Deus não tem nem casa, Senhor. Vamos entrar no nosso carro. Toma metade do planeta aí que não anda a pé, Senhor. Vem cá para a pé, Senhor. Ah, papai. Clamamos ao Senhor nesta noite. Tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Maranata, Maranata, Maranata. Ora, vem, Jesus. Lava suia, manda terra, na graça de cara. Xaramanai, de cara, de canta, lava suia, suia, terra, na caçu. Abençoa o culto de amanhã, papai. Usa o teu servo, pastor, que vai trazer a palavra. Lava suia, manda suia, terra. E leva-nos em paz nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ah, o mais que a neve. Ah, mas que a neve, se deste sangue lavado,
você foi lavado com o sangue do Cordeiro. A senhora, Deus manda dizer para a senhora antes da bênção apostólica, para a senhora descansar no Senhor, que esse mês de março ele tem uma resposta específica para a senhora em uma área. O homem diz uma coisa, né? O homem que eu digo é governo, juiz, filho, filha, vizinho, amigo. A última palavra dele ele vai dizer para a senhora. Viu? A última palavra. E o anjo está do lado da irmã. O anjo do Senhor. Que ele te amou com o amor eterno. Ele quer que a senhora entenda esse mistério. E ainda ele volta a mandar dizer para a senhora. Busca o Espírito Santo de Deus. Me busca que eu quero te usar na terra.
Aleluia.
Viu? Descansa, igreja. Esse mês, Deus tem um propósito e um projeto para nós. Né? Talvez pode ser que não bata de frente com o seu propósito, com o seu projeto. Mas não se preocupe. É o melhor que Deus tem para você. É o melhor que Ele vai fazer. Porque o amor dEle é imensurável, incomparável. Não tem comparação. Mas, aleluia, vamos viver essa palavra, irmãos. Nós que tocamos a ceia do Senhor. Nós que participamos da ceia do Senhor. Saiba então você, que tem culto quinta, domingo, segunda, Frei Galvão, que é o último sábado. Vamos glorificar o nome do Senhor, nosso Deus, na beleza da sua santidade, porque é o que Ele procura. E nós vamos ser instrumento para pregar lá na nossa família, para nossa mãe, para nossos cunhados, para nossos parentes, das pessoas, indivíduos, aleluia, e pessoas que você não conhece, pessoas não querem ir, me chama que eu vou, e Deus conhece, e Deus vai abençoar você. Deus tem um grande galardão para entregar para você na sua vida, tá bom? E você que não contribuiu com a cesta básica, este mês, aleluia, ainda tem amanhã e até domingo para você mandar o Pix para a igreja, ou você ajudar aí com o quilo para a gente poder juntar uma cesta básica. Vamos embora, pedir para Deus abençoar. Amanhã a porta está aberta, grandes são os inimigos, mas Deus vai usar o showman lá, o pastor Carlos, para pregar o evangelho para nós. E nós vamos sair daqui renovado, lavado como hoje, remido pelo sangue do Cordeiro. Não temas, teu trabalho tem um galardão. Reprime a tua voz de choro, porque ele vai tirar lá da terra do inimigo aquilo que o diabo plantou lá. Eu já estou vendo, irmão, o anjo cavocando assim, ó, a terra. E o inimigo não pode fazer nada, porque o poder é de Deus. É só você determinar com a tua boca, é só você falar pela fé. Receba a chuva da graça aí, receba a presença dele aí, reprime a tua voz e chora e canta o hino da vitória. Fica de pé comigo para receber a bênção apostólica. Faz assim que a tua mão vai ser curada, lavada, remida, abençoada, restaurada. O juiz, o advogado, a enfermidade não tem autoridade. O diabo não tem autoridade. Você tem autoridade. Você é templo. Você é imagem do Espírito. E você é amado por Deus. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Tu e a tua casa. Paulo disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tu e a catarabasuri. Aleluia. Vai em paz, receba graça, uma boa semana, até amanhã à noite. Convide um indivíduo, uma pessoa lá do seu serviço, do seu trabalho, convide alguém, irmãos, aleluia. Divulga aí PCBL nas suas redes sociais, divulga lá os panos, o Pix do pastor. A gente tem que comprar um terreno esse ano, irmão, aleluia, né? Aleluia. Eu falei para Deus assim mesmo, já, meu Deus, até quando nós vamos pagar aluguel para os outros? Eu pagar aluguel com essa minha vida, ok, Verigo de Veruel, já vou pacotar mesmo, não preciso de casa mais. Mas o Senhor, Pai, eu só vou falar para o meu povo divulgar a minha obra. Ovelha gera ovelha, irmão. E a gente cuida aqui, tá bom? Então vamos gerar ovelha para Deus abençoar mesmo, irmão. Em nome de Jesus, tá? Aleluia. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e condarabia terra da garçu de cano e abandácia. É o amor, né? O amor do Espírito, ó. Está derramando gotas serenas de amor na sua cabeça aí, ó. É o amor, irmão, do Espírito. Aleluia. Ele vai dizer assim: seja com todo o povo de Deus. Então você vai sair daqui hoje com amor. Amanhã você acorda com amor. Uma semana de amor. E o amor gera a prosperidade, a bênção, a paciência, a virtude, o poder, o perdão. Esse é o amor do Pai sobre a sua vida. Sofre, crê, espera, suporta tudo, mas não acaba, jamais acaba. Seja com todo o povo de Deus, e todos juntos, unânimes, nossa fé, e com uma só voz possamos dizer:
amém!
E se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Agindo Deus,
quem impedirá?
O sangue de Jesus
tem poder.
Pode aplaudir a Deus.